Estamos recebendo aqui no estúdio da 98 FM representantes do Conselho Tutelar Quilombola de Lajes dos Negros, ao presidente Erenilson Viana e vice-presidente Maria Aparecida, que são vice-presidente e vice-presidente do Conselho Tutelar Quilombola de Lajes dos Negros. Boa tarde, primeiro presidente. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, J. Maia, Marcondes, todos os ouvintes da 98. É um prazer estar aqui novamente. Tivemos aqui há 2 anos atrás, agradecendo as pessoas que confiaram no nosso trabalho, no nosso potencial. E hoje estamos aqui para apresentar alguns dados das ocorrências, dos atendimentos que foram realizados por este conselho.
Vice-presidente Maria Aparecida.
Boa tarde, J. Maia. Boa tarde, Marcondes. E a todos os ouvintes da 98. Para nós é um prazer estarmos aqui, não é? Prestando um pouco do nosso serviço e também esclarecendo alguns atendimentos que foram feitos durante esse período de 2 anos.
Começando aqui com Erenilson Viana. Para começarmos, qual é o papel do Conselho Tutelar Quilombola e quais as principais demandas atendidas na comunidade de Lajes Negros?
Então, J. Maia, conforme o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É como se fosse nosso regimento, nosso norte, que nos dá um sentido nas atribuições, nas aplicações de medida do Conselho Tutelar. Como se diz lá no artigo 131, o Conselho é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, né, encarregado de zelar pela sociedade, pelos cumprimentos dos direitos da criança e do adolescente, definido nesse artigo. Né? Então, assim, o principal papel do Conselho Tutelar é a prevenção, a garantia dos direitos da criança e dos adolescentes.
O Conselho Tutelar de Lajes dos Negros atende quantos povoados?
Atualmente a gente está atendendo 53 povoados. A gente atende ali da região do Curral Velho até a região de São Tomé.
Chama aqui o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Muito boa tarde, Aparecida e Erenilson. Sejam bem-vindos ao jornal 98 Notícias. O Conselho Tutelar, ele tem apenas 2 anos, mas já tem muitas demandas, muitas ações. O que foi registrado durante esse período, Aparecida?
Na verdade, durante esse período, nós temos vários registros, não é? Inclusive, os nossos registros são feitos no sistema CIPIA. Temos 233 casos registrados, sendo a maioria deles a questão de violação à dignidade, que é a negligência familiar, que é um dos principais casos que nós recebemos todos os dias.
São ocorrências diversas, ou seja, o que é que você poderia destacar de maior vulnerabilidade com relação a essas ocorrências? O quantitativo, ele se divide em diversos tipos de agressão à criança e ao adolescente? Porque, por exemplo, tem um abuso sexual, tem abandono do incapaz, tem o consumo de bebida alcoólica, o trabalho escravo. Como você poderia destacar, fatiar essas ocorrências?
Na verdade, quando a gente assumiu o Conselho Tutelar, a minha imaginação era que a maioria dos nossos problemas seria referido à questão do trabalho infantil, não é? Por ser interior, tem muitas crianças que ajudam os pais, não é? E a gente tinha isso por certo, mas na verdade, se a gente for aqui verificar, nós temos a questão da privação ou a dificuldade do convívio familiar, tem os atos atentatórios ao exercício da cidadania e a violência à dignidade, que é como eu falei, que é a principal, a negligência familiar e a inadequação do convívio familiar, ou seja, crianças e adolescentes estão inseridas em ambientes inadequados, ambientes que convivem com bebidas alcoólicas, violência doméstica, e tudo isso prejudica as nossas crianças e adolescentes.
Erenilson, e como está a atuação do Conselho Tutelar em parceria com a rede protetiva? Porque o Conselho, ele não age sozinho. Como você está acompanhando os casos, mas quando há necessidade de uma somatória de forças, uma somatória de colaboração. Como está sendo feito esse sistema?
Marconi, como você citou aí, é importante destacar que o Conselho de Tutela não age sozinho. Nós temos feito uma atuação conjunta com a rede de proteção, que envolve o CREAS, o CRAS, saúde, educação, polícia militar, polícia civil e também o Ministério Público. A gente tem acionado essa rede de proteção quando a gente se identifica algum direito sendo violado. E principalmente a polícia militar, quando a gente precisa desse maior suporte na questão quando se percebe algum risco iminente, né, na integridade física, tanto dos conselheiros, quando a gente vai atuar, quanto da criança e adolescente. Se a gente perceber risco, a gente está comunicando à polícia. Né? Nós queremos até agradecer, né, a parceria aí da Polícia Militar, sempre que a gente tem solicitado, tem se disponível com a gente. Também a Polícia Civil. Ao perceber ou identificar algum direito violado, principalmente casos de abusos sexuais, né, que isso tem sido bastante preocupante na nossa região, e por outro motivo a gente até às vezes fica preocupado, mas como o conselho está mais próximo da comunidade, eu acredito que as pessoas agora se abriram mais, tiveram mais coragem de estar comunicando ao conselho essas violações de direito. E quando a gente percebe que há algum tipo de abuso sexual de criança e adolescente, a gente entra em contato também com a polícia civil para que seja feito aberto um inquérito policial e uma investigação. E para ter mais celeridade nos casos, né, para que tenha uma resposta ágil e rápida, a gente comunica com o Ministério Público, este que, por sua vez, nos ajuda nessa celeridade dos atendimentos.
Maria, nas denúncias que chegam lá, quais as principais que chegam? Aquelas que têm mais repercussão lá no Conselho Tutelar de Lajes Negros?
É a questão de mães que fazem uso de bebidas alcoólicas, levam as crianças para bares, né? E ali elas não se preocupam com o bem-estar da criança. A criança fica ali exposta a qualquer tipo de violência. Então, assim, um dos principais mesmo tem sido essa questão da negligência familiar.
E qual é o papel do Conselho de Tutela nesse momento aí?
Nesse momento, não é? A gente precisa que as pessoas denunciem, mesmo a gente vendo ali, não é? Que a sociedade também ela tem esse papel muito importante na questão de fazer a denúncia. Nós orientamos a família, nós fazemos a visita domiciliar, orientamos a família que aquilo não pode permanecer, a gente vai orientando, não é? E muitas vezes o engraçado nisso é que a família, nesse caso a mãe, muitas vezes diz, ah, tá bom, eu vou parar, o conselho tutelar veio na minha casa, eu não vou mais fazer isso. A gente vê novamente e a gente vai alertando, ó, se você continuar com essa atitude, o conselho tutelar vai tomar outras medidas. Né, que no caso pode ser a perca, né, dessas crianças, a retirada dessas crianças, seja para a família extensa ou para uma instituição.
Erenilson, nós acompanhamos muitos casos, denúncias, e algo que ficou marcado, veio progresso em Lajes dos Negros com a região dos parques eólicos, mas também veio consequência sobre a região que ficou intitulada como a região dos Filhos dos Ventos. Vocês lembram disso, que a gente acompanhou e muitos relatos foram feitos aqui. Mães engravidaram, não sabiam da procedência dos pais, os pais foram embora, os filhos não foram registrados. Como é que ficou a situação? O Conselho Tutelar teve conhecimento desses casos, mesmo sendo fundado há 2 anos, mas casos que ocorreram principalmente diante da implantação dos parques eólicos em que Lajes dos Negros ficou conhecida como a terra dos Filhos dos Ventos naquela época.
Isso, Marcondes. Realmente, né, uma situação bastante complicada, a qual o pessoal citam até hoje, os meninos Filhos do Vento, e como o conselho é novo, algumas pessoas, como Maria Aparecida acabou de citar, algumas dessas mães são as que são mais negligentes, né, que acabam indo para bares, deixando as crianças em casa. Quando a gente vai fazer o atendimento, para ter conhecimento, essas crianças, por exemplo, nós atendemos uma família, uma certa pessoa tem 5 filhos, e cada um é um pai diferente, e não se sabe qual é o pai. Às vezes diz, é fulano de tal, a gente entra em contato, orienta, ele diz assim, a gente vai fazer o exame de DNA, a gente orienta, tenta marcar um exame de DNA para que essas crianças sejam inseridas o nome paterno nos registros, mas acaba tendo essa dificuldade por conta que, a partir da nossa orientação, nem todos acabam realizando esse exame.
Isso porque, recentemente, a Defensoria Pública esteve lá realizando uma parceria justamente para fazer exame de DNA, um passo importante, Aparecida.
Um passo muito importante, não é? Nós acompanhamos algumas famílias e orientamos a procurar, não é? Porque, assim, muitas vezes a família vai... Quando a gente vai atender essas famílias, elas já passaram por várias coisas. E nós acolhemos essa família. Então, assim, a criança já vem da escola com... dando trabalho na escola, aí chega no conselho, a gente vai orientar a mãe. E a mãe diz, olha, a gente vai procurar saber um pouco sobre a família. É uma família totalmente desestruturada, que é essa questão, que não sabe quem é o pai. E nós orientamos, vai ter esse movimento, que foi em parceria, se eu não me engano, com a prefeitura. Teve esse movimento para a realização do teste de exame de DNA. Encaminhamos algumas pessoas para que fizessem o teste, porque isso é de suma importância. A criança tem o direito de saber quem é o pai, né? Que, na verdade, são muitos filhos do vento.
Enilson Viana, qual a ligação entre o Conselho Tutelar aqui de Campo Formoso com o de Laje dos Negros?
Olha, Jotamar, a gente tem bastante contato, né? Às vezes... chega casos que são daqui da sede, outros às vezes chega lá que são do interior, e assim a gente tem esse, somos abertos um ao outro, às vezes tiramos dúvidas, como tem algumas conselheiras daqui da sede que já atuaram alguns anos atrás, às vezes a gente fica com dúvida na aplicação de medida e a gente entra em contato com eles para que nos oriente, esclareça, para que a gente não possa aplicar uma medida essa que venha prejudicar o direito da criança e do adolescente. Então, assim, nós temos bastante abertura, bastante contato com eles e juntos a gente tem tentado levar e garantir esses direitos da melhor forma.
Aparecida, sobre eventos, o conselho na região de Lages é solicitado para fazer algum acompanhamento? Por exemplo, vem aí no início do mês de abril a tradicional cavalgada e tem eventos festivos na região e lá tem uma programação especial. Mas existe uma recomendação e existe a lei também em que o juizado da infância e da adolescência proíbe, tem restrições para que os pais evitem levar crianças para esses eventos. Vocês têm conversado com a população nessa conscientização sobre algumas restrições, já que a Cavalgada de Lages é a maior festa daquela região, com grandes atrações, que ganhou notoriedade nos últimos anos?
Sim. No primeiro ano, 2024, quando iniciamos, uma semana antes de chegar a Cavalgada, a gente saiu na rua, não é? Entregando folhetos, panfletos, não é? Instruindo as pessoas sobre a questão do uso de bebidas para menores, não é? E também alguns pais, porque, na verdade, quem leva o filho, o menor, para a festa, eles não vão só. A maioria das vezes, os pais levam, não é? E ainda acabam deixando lá. E nós fomos convocados a trabalhar na noite durante o período da cavalgada. O Conselho Tutelar estava sempre ali junto com o Corpo de Bombeiro, com a polícia, não é? Vendo o que estava acontecendo com as crianças e adolescentes. Estávamos ali exatamente para garantir, não é, os direitos, mas que, na verdade, os pais foram os próprios infratores, né? Uhum. Que levaram as crianças para a festa.
Lamentável.
Lamentável.
Olha, Maria... Como funciona a parceria entre Conselho Tutelar, escolas, unidades de saúde e assistência social na região?
Olha, o Conselho Tutelar tem parcerias boas, principalmente com a escola, que é a questão da educação. A escola, ela nos procura para realizar palestras, tanto com as crianças quanto com a família, não é? Uma parceria muito boa. A saúde também. Quando nós precisamos requisitar algum serviço em relação a crianças que estão com algum... Quando acontece alguma coisa no seio familiar, que aquela criança precisa de um atendimento psicológico, nós encaminhamos para a saúde. E a questão da assistência social, quando nós fazemos visita domiciliar, que percebemos que aquela família está passando por alguma necessidade financeira, está precisando, as crianças precisando de alimento, nós também requisitamos serviços da ação social, que no caso entramos em contato com o nosso parceiro, que é o CRAS, que está lá próximo a nós. E nós temos uma parceria muito boa, e principalmente com a educação. Os gestores das escolas de Lages sempre nos comunicam quando há quando é necessário, eles nos procuram. Quando há questão de violação de direito, a escola nos procura. E também quando precisa da gente para estar orientando a família. O que nós podemos deixar claro nessa tarde é que o Conselho Tutelar, ele tem suas atribuições, só que nós, do Conselho, orientamos eles que nós não podemos corrigir o comportamento dessas crianças, quando eles vêm nos procurando, dizendo que a criança está dando trabalho, porque esse é um papel da família e dos responsáveis, né? O Conselho não pode ser usado como um órgão punitivo, não é? Porque nós não punimos, nós cuidamos desses direitos que são garantidos.
Erenilson, para fazer alguma denúncia, qual o procedimento, a questão de manter o sigilo do denunciante e como procurar o Conselho Tutelar?
Marconi, é importante deixarmos claro, né, que o sigilo lá é totalmente, até porque tem uma frase que eu sempre uso com os colegas, né, o sigilo protege quem denuncia, né, e também protege nossas crianças e adolescentes, para que não venha revitimizar essas crianças, expor diante de uma sociedade. Né, os canais de denúncia que nós temos aí é o Disque 100, né, esse que está aberto a toda a população, não é identificado, é anônimo, e é 24 horas. Disque 100, você vai fazer sua denúncia, vai falar o que é e vai ser bem atendido. E também temos o contato do Conselho Tutelar, né, que é o WhatsApp 74988569116, ou através do e-mail conselhotutelar2.cfba@gmail.com. Em caso de risco imediato, a gente sempre orienta, se tiver algum violação de direito que precisa ter atuação da polícia, a gente sempre orienta, diz que o 190.
Sobre a estrutura do Conselho Tutelar de Lajes dos Negros. Aqui em Campo Formoso, é claro, tem muito mais tempo, as coisas foram evoluindo. E lá, o Conselho tem a sua sede própria, já tem um veículo, tem alguma camisa com identificação na hora de fazer o serviço. A estrutura que vocês precisam ter no dia a dia.
Sim, a gente temos essa estrutura, né? Temos a sede do Conselho, temos o veículo, também temos as fardas de identificação e estamos aí, já solicitamos ao CMDCA o crachá de identificação para quando a gente for fazer esse atendimento, as pessoas saber quem eu atendeu e qual órgão que está indo na sua residência.
Aparecida a importância das conferências municipais de assistência social em que discute o direito da criança e do adolescente. De qual forma essas políticas públicas elas podem refletir, principalmente na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes?
Muito importante, não é? Que precisa, na verdade, ter mais, não é isso? Porque a sociedade, cada dia que passa, ela precisa ser mais assistida, não é? E nós estamos lá, próximo às pessoas que nos colocaram, e nós sabemos que é muito importante. E é necessário ter, inclusive nós estamos aqui hoje e queremos até pedir, não é, que o município venha ofertar a questão da capacitação também para o Conselho Tutelar, que é uma necessidade também nossa, que nós pedimos aqui nessa tarde ao vivo, e que nós precisamos, tanto nós, para cumprir o nosso papel, e cobrando para quem mais precisa, aqueles que são indefesos, que são as crianças e adolescentes.
Representantes do Conselho Tutelar de Lajes Negros, Quilombola de Lajes Negros, tem mais alguma coisa que queiram colocar aqui, e Marcondes, não perguntamos a vocês?
Uma parte importante, Jota Maia, que a gente sempre tem colocado como prioridade nos nossos atendimentos, é a questão da gravidez na adolescência na nossa região. Assim, as pessoas vêm de uma cultura que acham normal adolescente de 10 até 14 anos está vivendo maritalmente com pessoas maiores de idade. E isso tem preocupado bastante, porque antes de ter o conselho mais próximo da comunidade, as pessoas achavam que seria normal. Hoje o conselho está ali, não para punir, mas para garantir esses direitos. Até porque sabemos, né, que conforme lá o artigo 217 do Código Penal, ele fala que qualquer ato libidinoso, com conjunção carnal ou não, com menores de 14 anos, é estupro de vulnerável, né? E a gente queria aproveitar esse espaço, deixar orientações às pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde, que ao perceber essa união, né, crianças, adolescentes que vivem maritalmente com essas pessoas maiores, denuncia ao conselho. A gente não está para punir, a gente está para garantir direitos, porque quando um adolescente vive maritalmente com uma pessoa maior, primeiramente prejudica os seus estudos, porque de imediato vai ter ali uma gravidez na adolescência, o corpo não está preparado para receber uma criança no seu ventre, e acaba que às vezes prejudicando tanto a saúde da mãe ou até chegando aquela criança não se gerar como deve ser gerado no corpo de um adulto. Então assim, a gente deixa essa orientação: criança, adolescente tem que estudar, gravidez, casamento vem no tempo certo.
Queremos agradecer a presença aí do presidente do Conselho Tutelar Quilombola de Lajes Negros, Renilson Viana, e a vice-presidente Maria Aparecida. Muito obrigado, presidente.
Nós que agradecemos, né, o espaço, tá levando aqui algumas informações sobre o Conselho Tutelar e Lajes, né, queremos agradecer as pessoas, e sabemos que estamos mais próximos das comunidades. As pessoas só sabem o que é o conselho aqueles que são atendidos, né? Porque assim, muitas pessoas achavam que o conselho iria sair na rua pegando crianças. Ah, tem uma criança na rua, vai pegar. Não, o conselho não faz isso. A gente só retira em caso de uma autorização judicial, ou caso que a gente perceba que realmente aquela criança precisa ser retirada, mas não como punição, como medida de proteção. Então assim, queremos agradecer o espaço e nos colocamos à disposições, pedimos às pessoas, temos nosso contato aí, telefone, temos o e-mail, e aqueles que tiver dúvida, entre em contato para a gente, para que a gente possa esclarecer em um tempo ágil.
Vice-presidente Maria Aparecida, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, trazendo alguns dados, não é, do Conselho Tutelar Quilombola. Para nós foi um prazer, muito obrigado.